Hora de atravessar o deserto do Saara. Hora de começar a navegar pelo mar Mediterrâneo. Hora de conhecer um pouco mais sobre Tunísia, Egito e Marrocos. Atracamos no porto de La Goulette, em Tunis, capital da Tunísia. Tem o nome de Goulette pelo canal de navegação de mesmo nome onde se localiza o porto. É por lá que chegam muitos dos turistas que querem visitar as praias do país mais ao norte da África. É também em Tunis que fica localizado o bairro de Cartago, que tal apelido à seleção nacional, Águias de Cartago. Já foi uma cidade, uma das principais da região, disputando o controle do Mediterrâneo até com Roma, conflito que resultou nas Guerras Púnicas, no período entre 264 a.C. e 146 a.C., e que destruiu a cidade de Cartago, da qual sobraram ruínas que se tornaram patrimônio da humanidade pela Unesco. Logo em sua primeira aparição em Mundiais, em 1978, conseguiu um feito histórico. No jogo de estreia, contra o México, venceu por 3-1, conquistando a primeira vitória de uma seleção africana na história das Copas do Mundo. Apesar de ter sido eliminada na fase de grupos, ficando na terceira colocação, foi sua melhor participação no torneio, já que não conseguiu vencer quando se classificou em 98, 2002 e 2006. Agora, em 2018, terá que enfrentar Inglaterra, Bélgica e Panamá em busca de um novo triunfo. No âmbito continental, foi campeã da Copa Africana de Nações, sendo sede do torneio em 2004. Mas o principal título foi o da CHAN, a versão doméstica do campeonato, na qual as seleções contam apenas com jogadores que atuam em seus próprios países. Na edição de 2011, sediada no Sudão, coincidiu com a Revolução Tunisiana, responsável pela queda do presidente Zine Albedine Ben Ali, que ocupava o cargo desde 1987 e acabou se tornando o estopim para a Primavera Árabe. A conquista futebolística foi encarada como mais uma demonstração da liberdade que o país queria alcançar. Tentar contar a história do Egito em alguns minutos é muita pretensão. Um dos berços da civilização, as margens do rio Nilo se tornaram um dos grandes celeiros da antiguidade, além de posição estratégica pelo acesso no Mediterrâneo e, consequentemente, à Europa. O Antigo Egito compreende o período entre 3150 e 30 a.C., no qual esteve nas mãos de várias dinastias comandadas pelos poderosos faraós. Recentemente, a queda do presidente Hosni Mubarak, que esteve no poder durante 30 anos e ocorreu devido aos protestos da população entre 25 de janeiro e 11 de fevereiro de 2011, é o acontecimento mais decisivo para a história egípcia. Antes da queda do presidente, um dos momentos de maior tensão na contemporaneidade egípcia é a crise de Suez. Entre 1882 e 1956, devido a uma intervenção, quem controlava o canal de Suez era a Inglaterra. O canal fica em uma posição estratégica de ligação entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Em 1956, o governo nacionalista egípcio eleito resolveu tomar o controle de Suez. Tudo isso em meio à guerra entre Israel e Egito. Os israelenses, então, seguem em direção ao canal e contam com o apoio direto de Inglaterra e França. O contexto é o da Guerra Fria, então logo os Estados Unidos interferiram para que o confronto fosse interrompido, pela proximidade com a Arábia Saudita, sua aliada petrolífera. A União Soviética também não se interessava por essa guerra, por já estar envolvida com a revolta da Hungria. Em março de 1957, depois de alguns bombardeios, os britânicos, franceses e israelenses foram obrigados a se retirarem e a nacionalização do canal de Suez foi mantida pelos egípcios. Falar em futebol egípcio na atualidade e não falar de Mohamed Salah é impossível. Em 2017, foi escolhido como o melhor jogador africano do ano. Os números no seu clube, o Liverpool, mostram o quanto o prêmio foi merecido. Em 36 partidas pelos Reds, já foram 30 gols marcados, além de decisivo na partida contra o Congo, que garantiu a classificação dos faraós. Uma vitória por 2-1, com dois gols de Salah, um deles de pênalti, aos 50 minutos do segundo tempo. A seleção egípcia também é responsável por alguns dos marcos iniciais da história do futebol africano em relação à Copa do Mundo. Foi a primeira seleção do continente a participar de uma Copa, a de 1934, na Itália. Curiosamente, só voltou a disputar a competição em 1930, justamente quando o Mundial voltou a terras italianas. Nesse mesmo Mundial de 34, a seleção egípcia anotou dois gols na derrota por 4-2 para a Hungria, se convertendo nos primeiros gols de uma seleção africana. Diferentemente da Copa do Mundo, onde as participações são poucas e os resultados não tão expressivos, na Copa Africana de Nações, o Egito mostra a força. São 7 títulos, 2 vices e 3 medalhas de bronze, além de terminar 3 vezes na quarta colocação. Um triste episódio que marcou recentemente o futebol egípcio foi a tragédia de Port Said. Na partida entre Al-Masry e Al-Ahly, em 1º de fevereiro de 2012, quando os donos da casa venceram por 3-1 e na comemoração, invadiram o campo e atacaram os jogadores da torcida visitante. Além disso, devido ao caos, muitos morreram sufocados e pisoteados. 74 pessoas morreram. Se você se deparar com uma paisagem marroquina e falar que parece cenário de filme, pode ser que não seja só uma expressão. O país serve de sete de filmagens para várias grandes produções. Mais especificamente, a cidade de Ourzazate, conhecida como a Hollywood do deserto, e que abriga os estúdios RCA. Algumas das obras filmadas por lá foram Gladiador, Game of Thrones, Asterix e Obelix, Missão Cleópatra. Outra vista marroquina que chama a atenção é a de Chefchaouen, conhecida como a Cidade Azul. A cor celestial toma conta de suas casas e cozinhas. A explicação? Muitos judeus que fugiam da Inquisição Espanhola, em 1492, se instalaram na cidade e, para se lembrarem de Deus, pintaram a vizinhança da cor do céu. Ainda sobre a geografia do Marrocos, a Cordilheira do Atlas é a principal cadeia de montanhas do país e também no norte da África. E é esta cordilheira que dá o apelido à seleção nacional, os Leões do Atlas, já que participaram de 4 edições de Copas do Mundo: 1970, 1986, 1994 e 1998. Na Copa Africana de Nações, possuem um título, o de 1976. O futebol marroquino ficou mais em evidência no Brasil depois que o Raja Casablanca venceu o Atlético Mineiro no Mundial de Clubes de 2013. O Raja é um dos protagonistas do maior clássico do país, onde enfrenta o Wydad. Entre 1912 e 1956, em tempos de colonialismo, a influência de França e Espanha no Marrocos foi direta, com os dois países assinando o Tratado de Fez e dividindo o território marroquino em dois protetorados. A parcela francesa era maior, enquanto o domínio do espanhol se estabeleceu principalmente nas cidades de Tânger e Tetuán, no norte do país. É possível também sentir a cultura portuguesa em terras marroquinas, principalmente ao longo da costa do país. E o desaparecimento do rei Dom Sebastião se deu justamente em uma batalha no Marrocos, a de Alcácer-Quibir. A influência europeia não para por aí. As localidades de Melilla e Ceuta são uma ótima pista para descobrir o nosso próximo destino. As duas são cidades autônomas espanholas em território marroquino. Agora, deixamos o continente africano, mas seguimos o mar Mediterrâneo, e no próximo episódio, chegamos na Europa pela Península Ibérica.